Agora são 10 horas e 45 minutos. Você está ligado no programa Conexões, que traz cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. Eu sou Elias Santos.
E eu sou Maria Luísa Gonçalves. E nesse sábado, Elias, uma ação vai ser feita em 23 estados brasileiros para celebrar o Dia Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele.
Opa!
A campanha que em 2012 diagnosticou o câncer de pele em 12% dos que compareceram aos postos credenciados vai ser realizada em 7 cidades mineiras. E para conversar sobre o câncer de pele e a campanha, eu e o Elias vamos conversar com a coordenadora estadual da campanha de combate ao câncer de pele, doutora Ana Cláudia de Brito Soares.
Bom, antes de tudo, doutora Ana Cláudia de Brito Soares, bom dia, muito obrigado pela presença aqui, é o Elias Santos. Tudo bem, doutora?
Tudo bem, obrigada a vocês pela participação.
Tá bom. Doutora, vamos começar pelo início mesmo, assim, que a gente sempre fala-se muito em câncer de pele, não é? Fala-se muito, o Brasil é um país que tem muito, né, muito sol, geralmente as pessoas falam com isso, mas o que é o câncer de pele? A gente deve se preocupar somente com a questão do sol? Como é que é, professora? Vamos lá.
Bom, a gente divide basicamente o câncer de pele em dois tipos, né? O câncer de pele não melanoma, esse, sem dúvida nenhuma, o maior vilão no surgimento dele é a radiação do sol. E a gente tem o câncer de pele melanoma. O melanoma, felizmente, ele é o mais raro deles, mas ele é o mais grave. E ele tem uma participação da radiação solar, né, no seu surgimento, mas não é só isso. Não. Ele pode surgir em áreas com expostas ao sol e ter uma predisposição familiar.
Ah, sim. E o não melanoma?
O não melanoma, que é de longe, responde por mais de 80% dos cânceres de pele que a gente, né, normalmente observa, ele vai acontecer principalmente em áreas expostas ao sol, porque o sol é o maior vilão, e normalmente são feridinhas que não cicatrizam, né? Você tem uma ferida que não cicatriza há mais de 2, 3 semanas, principalmente em área exposta, vale a pena, né, procurar o dermatologista para ver se tem algum problema que precisa ser diagnosticado com algum exame, né, mais minucioso. Além disso, aquelas lesões avermelhadas, rosadinhas, umas pequenas pápulas, né, umas bolinhas, principalmente também em área exposta, e que podem ferir, sangrar, coçar. E as pintas, né? Quando elas vão mudar de cor, quando elas surgem e estão crescendo rapidamente, e quando elas apresentam uma cor muito escura ou mais de um tom do castanho numa mesma pinta.
Doutora, todos esses sinais, independente da idade da pessoa?
Teoricamente, a radiação solar, ela exerce um efeito cumulativo. Então, normalmente, a gente espera ver o câncer de pele, principalmente o não melanoma, depois dos 40 anos. Mas isso vai depender, né? Se a pessoa é de pele clara, de olhos e cabelos claros, e ela tem uma exposição mais intensa desde a infância, provavelmente isso vai se dar numa fase mais cedo da vida. Né? Então, o ideal é que a prevenção comece desde a infância, e que a gente fique atenta a esses sinais, principalmente das pintas, mesmo nos mais jovens.
E doutora, o que são os raios ultravioleta?
Então, a radiação ultravioleta é uma parte da radiação emitida pelo Sol, né? E é ela que atravessa, né, a camada de ozônio, principalmente ultravioleta B e ultravioleta A, e que são os raios solares que chegam aqui na superfície da Terra e que podem causar algum dano na pele. Então, ultravioleta B é o grande vilão no câncer de pele, é ele que está em maior intensidade no período de 10 da manhã e 3 da tarde, e por isso que a gente sempre orienta, né, que os pacientes evitem realmente a exposição solar nesse período. É o período em que esse ultravioleta B, que é o grande vilão do câncer, ele está em maior incidência. Ultravioleta A, ele está presente o dia todo, com a mesma intensidade. Ele também contribui para o câncer de pele, principalmente para o envelhecimento precoce da pele. E a gente tem que lembrar que essa radiação passa pela nuvem, vem com a chuva, né? Então, não é porque está chovendo, porque está nublado, que a gente deva descuidar da proteção solar.
Agora, é também, doutora, nesses raios ultravioletas que é através deles que nós vamos produzir a vitamina D? Como é que é isso, professor?
Isso, exatamente. Então, a vitamina D, a maior fonte, né, de produção da vitamina D é a ação da radiação solar sobre a pele, principalmente do ultravioleta B. Mas isso não permite, né, que a gente use o filtro solar, que a gente deixe de usar o filtro solar. A gente sabe que num país como o nosso, se você expuser os braços, o rosto, por um período aí de 15 minutos, 3 vezes por semana, você produz a vitamina C necessária. A vitamina D,
necessária.
E fora isso, a gente tem que considerar que a gente passa uma camada muito mais fina do filtro solar. Então, normalmente, ele não dá aquela proteção de 30 vezes, como vem escrito na embalagem.
Ah, olha só, interessante isso, hein, Malu? Então, como é que a gente faz, então, para confiar naquilo ali, professor?
Ei,
doutor?
Pois é, a informação, ela está correta, levando em consideração a camada que foi aplicada no laboratório. Mas, normalmente, é uma camada muito mais espessa do que a que a gente aplica no dia a dia. Então, por isso que a gente, dependendo, né, da orientação do dermatologista, ele às vezes vai, o paciente vai receber a recomendação de usar um filtro solar, muitas vezes até maior que 30. Na verdade, o que a gente está esperando é que esse fator caia aí para 20, 50% daquilo que está escrito ali. Então, é essa continha que normalmente o dermatologista faz na hora de orientar o uso do filtro solar. E outra coisa que é importante a gente lembrar é que não existe só o filtro solar como forma de proteção, né? O paciente pode lançar mão de chapéu, viseira, boné, ficar à sombra. E se a vitamina D, uma vez dosada, estiver baixa, a nossa recomendação é de que ele faça a suplementação, que ele tome a vitamina D todos os dias pela manhã. Agora, o excesso de sol, sabidamente, é prejudicial. Então, o paciente não deve abrir mão da fotoproteção.
Puxa vida, coisa difícil, hein, Malu?
É
porque, doutora, o sol faz bem, mas também faz mal, né?
Exato, então, o sol tem os seus benefícios, isso, né? Na síntese da vitamina D, ele tem um efeito antidepressivo, ele melhora o nosso humor, né? Ele é prazeroso, mas nós não somos contra a exposição solar de jeito nenhum, mas a gente orienta a população que faça da maneira correta, de uma forma adequada, para não colher frutos ruins lá na frente.
E sobre o bronzeador, doutor, ele pode fazer mal à pele? Ele pode contribuir para o desenvolvimento do câncer de pele ou não tem relação?
Bom, normalmente o que se chama bronzeador, depende. O autobronzeador, que é aquele que dá uma coloração na pele, não, aquilo é só uma substância que vai impregnar a camada mais especial da pele e dá um colorido. Aquilo não tem problema nenhum e não protege do sol. A pessoa tem que usar filtro solar se ela for se expor ao sol. O que normalmente também as pessoas chamam de óleos bronzeadores, ele às vezes tem um fator de proteção muito baixo. Vem lá escrito 2, 4, isso aí não dá uma proteção adequada de jeito nenhum. Aí sim é um problema, porque a pessoa pode ter queimadura solar e todos aqueles malefícios que a gente falou a longo prazo, se ela insistir no uso só desse tipo de produto.
Sim. Certo, agora são 10 horas e 52 minutos, você está no Conexões e estamos conversando com a coordenadora estadual da campanha de combate ao câncer de pele, doutora Ana Cláudia de Brito Soares.
Doutora Ana Cláudia, o câncer de pele, ele tem tratamento?
Tem tratamento, então o fundamental é o diagnóstico precoce e a remoção da lesão. Normalmente isso é suficiente para a maioria dos cânceres de pele. O base celular, ele muito raramente ele vai dar metástase, ele vai se espalhar. Então a retirada é 100% de cura. O espino celular retirado precocemente também, difícil, você vai conseguir 100% de tratamento só com a retirada cirúrgica da lesão. E mesmo o melanoma, que é o mais agressivo, né, o mais grave de prognóstico, se detectado precocemente e retirado de forma adequada, também é perfeitamente curável, com bom prognóstico.
É interessante isso, doutora Ana Cláudia, porque eu passei por isso na minha família. A minha mãe, né, depois de 70 anos, diagnosticou um câncer de pele. E a palavra câncer, ela é muito pesada. E ela ficou muito mal mesmo. Uhum. Apesar do médico falar, não tem problema, nós vamos cuidar, vamos tratar. Não tem problema, realmente não teve problema. Passado mais de anos, né, depois, ela tinha mais de 70 anos. Mas realmente, o nome câncer, para uma geração, ele tem um peso, né, professor?
Isso,
né,
doutora? Ainda tem uma conotação de coisa ruim.
Sim.
De sentença de morte, digamos assim.
Exatamente.
Né?
O corpo contra ele mesmo, né? É uma coisa assim.
Uhum. Isso com relação ao câncer de pele, a gente tem reforçado muito isso sempre que a gente tem oportunidade. Isso é também para os outros cânceres, mas para o de pele é de longe mais tranquilo, porque é muito fácil a detecção precoce, porque a pele é o órgão visível.
Uhum.
Né? Então é só a gente se examinar ou procurar o dermatologista pelo menos uma vez por ano, principalmente as pessoas de pele mais clara ou que tem uma história de exposição mais prolongada ao sol, que ela vai ter com certeza, né, essa chance do diagnóstico precoce, que é o fundamental para 100% da cura.
E doutora, como é que vai funcionar o dia de prevenção do câncer de pele aqui em Minas? Quais atividades vão ser oferecidas no sábado? Como é que vai ser?
Isso, ele vai funcionar então, vai ser no sábado, no dia 30, né? Nesses postos de atendimento credenciados no horário de 9 às 15 horas, né? Nós temos postos em Belo Horizonte, são dois centros, né, o Hospital das Clínicas, da UFMG, e o Centro de Especialidades Médicas da Santa Casa, e a gente ainda vai ter atendimentos nas cidades de Alfenas, Barbacena, Ituiutaba, Juiz de Fora, Pedro Leopoldo e Uberlândia. E, além disso, as pessoas que acharem que tem uma lesão suspeita ou que desejarem alguma orientação com relação à prevenção do câncer de pele devem comparecer nesse horário, que o atendimento é gratuito.
Ok. Tem uma dúvida aqui, doutora Ana Cláudia, que é o seguinte. Eu, como alguns outros mineiros, né, já que a senhora é coordenadora estadual da campanha de combate ao câncer de pele, iremos para Marrocos agora, né, em dezembro. E aí a gente fica com esse temor. É deserto, né, estamos na África ali. Com relação à proteção solar, o protetor daqui vale para lá também? O que a senhora recomendaria, hein, doutora?
Exatamente. O fio solar vale, né, levar pelo menos um fator de proteção solar 30, né? E o que é muito importante é, por exemplo, se você estiver numa área aberta, né, exposta diretamente à radiação solar, é a reaplicação desse filtro. Se você estiver suando muito ou entrar na água, alguma coisa assim, você tem que reaplicar esse filtro a cada duas horas.
A cada duas horas.
E em condições normais, a cada quatro horas.
Tá bom. Ok. Beleza. Muito obrigado.
De nada.
Então tá, joia. Muito obrigado em nome dos nossos ouvintes também, né, doutora Ana Cláudia? Parabéns pelo trabalho e conte conosco aqui na UFMG Educativa, tá bom?
Muito obrigada pelo apoio, a campanha, viu? Bom dia pra todos.
Obrigada, doutora. Um abraço.
Um abraço.
E nós conversamos com a coordenadora estadual da campanha de combate ao câncer de pele, doutora Ana Cláudia de Brito Soares. Nesse sábado, como Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pele, vão ser realizadas avaliações dermatológicas gratuitas em 7 cidades mineiras, como a doutora Ana Cláudia falou: Alfenas, Belo Horizonte, Barbacena, Ituiutaba, Juiz de Fora, Pedro Leopoldo e Uberlândia. Mais informações sobre a campanha pelo 0800-701-3187 ou pelo site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, sdb.org.br.